Bom, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde. Incluindo o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira nessa saudação. Muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, que a grossas pinceladas compõe de duas partes. Uma delas é a audição do Tribunal de Contas e que recordo que, tal como encontra já plasmado na convocatória, estando o Tribunal convidado para as 15 horas, os pontos desta ordem de trabalhos que eventualmente estejam pendentes até esse momento serão suspensos e serão transferidos para um momento imediatamente posterior à audição do Tribunal de Contas, por razões que são facilmente intuíveis por todos. O primeiro ponto da ordem de trabalhos de hoje, e cumprimento os senhores e senhores deputados, já tivemos uma reunião ontem, mas alguns dos senhores deputados só hoje tenho o gosto de os rever, portanto reitero os votos de ótimo trabalho no resto desta sessão legislativa, que, recordo, continua a ser a primeira sessão legislativa. O primeiro ponto da ordem de trabalhos é a apreciação e votação da ata 19, a ata que foi distribuída às senhoras e senhores deputados. Pergunto sobre a mesma algum pedido de palavra. Não sendo o caso, coloco à votação. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada a ata número 19. O ponto número 2 é a discussão e votação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audições relativa à INAPA. Esse requerimento está distribuído pelas senhoras e senhores deputados. É, portanto, do conhecimento de todos. Não obstante, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, para uma breve apresentação do caso. Faça agora.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, dada a importância da INAPA enquanto empresa e o impacto que tem, fizemos este requerimento já em julho e, portanto, já está aqui com mês e meio, mas não deixa de ser atual o pedido de audição, quer do Sr. Presidente do Conselho de Administração à época, Dr. Frederico João Mosa Lulupi, quer do Presidente também da Par Pública à época, o Dr. José Relinho de Matos. Sabemos ambos que deixaram de ser administradores, mas penso que faz todo sentido ouvi-los enquanto membros à época do sucedido, e o do atual Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, Dr. João Silva Lopes. Acresce aqui que os próprios acionistas que com o Estado compunham o capital social da INAPA lançaram também uma ação contra a própria auditora, que nos preocupa. Esta é uma notícia de hoje. Faz todo sentido que esta comissão ouça estes três intervenientes sobre um setor estratégico importante como é o setor onde a INAPA operava, e mostro-me disponível para qualquer questão que entenda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Pergunto sobre, não é sobre o tema, é este obviamente, se alguém quer usar da palavra sobre o tema, não sendo o caso, ponho à votação, portanto, o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição de três personalidades, a saber, os senhores administradores da INAPA Portugal, Dr. Frederico Moser Lupi, o Presidente do Conselho de Administração da Par Pública, José Realinho de Matos, e o senhor Secretário de Estado do Tesouro das Finanças, Dr. João Silva Lopes. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Ora, o ponto número 3 refere-se a um requerimento apresentado pelo PAN. A senhora deputada não se encontra presente. Senhor deputado Carlos Pereira, sobre a circunstância de se não encontrar presente, faço.
Sobre o andamento dos trabalhos, eu propunha que se fizesse uma discussão, então, de todos, penso eu, porque se não fizermos um a um, porque eu penso que não é muito útil.
Certo, mas isso é uma questão paralela àquela que eu ia colocar, ou seja, penso que é consensual entre os pontos 13 e 8, incidindo todos sobre o requerimentos diversos sobre o relatório da auditoria da IGF, seriam discutidos em conjunto e depois, obviamente, votados sequencialmente. Quer discutir um a um? Pronto, se é discutido um a um, é o que está previsto, no a menos que haja consenso, portanto, vamos discutir um a um. A primeira questão que eu coloco, não estando o PAN, eventualmente, creio que é de praxe parlamentar não o discutir, ou seja, não estando o proponente, quer dizer, vamos discutir um a um, porque estão sequenciados e, portanto, não sendo consensualizada a sua discussão conjunta, serão discutidos e votados separadamente. Colocarei a questão, nos casos em que eventualmente o proponente não esteja, acho que é de bom tom aguardarmos para outro momento posterior a discussão do respectivo requerimento, quer dizer, não há ninguém em princípio a assumir a defesa do mesmo ou a sua apresentação sequer. Então, portanto, se entretanto não chegar a senhora deputada única representante do PAN, adiaremos o ponto 3, mas o senhor deputado Carneiro pediu a palavra.
Tinha uma questão prévia. Sim, Sr. Presidente, antes de mais cumprimentar os senhores deputados. Ontem, na reunião de mesa e coordenadores, o senhor Presidente, e bem no nosso entendimento, levantou uma questão que tem que ver com o facto de serem 17, pelo menos 17 audições e também estarmos aqui com uma outra questão, que é estes mesmos requerimentos, na totalidade ou em parte, parcelarmente, não sei, foram também apresentados na Comissão de Economia. Alguns destes requerimentos pedem que a discussão, sendo os requerimentos aprovados, seja em conjunto com a Comissão de Economia, e há outros que não pedem que seja em conjunto, apresentam-nos simplesmente na COF, não sei se apresentaram também na Economia, porque eu pessoalmente não faço parte da Comissão de Economia. E, portanto, nós achamos que, atento à matéria e até algum histórico, como já tivemos a oportunidade ontem de dizer, embora de forma informal, na reunião de mesa e coordenadores, atento ao histórico das audições que aconteceram na legislatura anterior, também na Comissão da Economia, aquilo que é o nosso entendimento é que nós devíamos canalizar todas estas audições, não impedindo nenhuma delas, portanto não é isso que está em causa, mas estas audições deveriam decorrer na Comissão de Economia, uma vez que a matéria da TAP é essencialmente acompanhada, como sabem, pela Comissão de Economia. A única, enfim, relação que aqui poderá existir relativamente a uma das entidades será a IGF, que está mais debaixo da nossa tutela, mas eu recordo, por exemplo, que na legislatura anterior foram ouvidos Miguel Pinto Luz, Sérgio Monteiro, na Comissão de Economia, e entre outras pessoas, também do lado do Partido Socialista, julgo que Mourinho Félix foi na Comissão de Economia também, e já não me recordo quem eram as outras entidades. E, portanto, nós achamos que os esclarecimentos que o Parlamento deve obter, se ainda nos obteve, mas isso já faz parte da substância da discussão, onde eu não vou entrar no imediato, devem decorrer normalmente na Comissão de Economia, por vários motivos. O histórico que existe, o facto de nós termos que ter consciência que esta Comissão vai entrar também num processo orçamental, e não, eu acho que não é curial que depois daquilo que foi dito por muitos, e não vou personalizar, mas que foi dito por muitos relativamente a algumas das personalidades para as quais é requerida a audição, colocarmos as pessoas pendentes na praça pública, a assar no pelourinho até novembro ou dezembro ou janeiro, porque é isso que eventualmente pode ocorrer, porque ainda que digam que as audições são urgentes, esta Comissão vai entrar a breve prazo no processo orçamental, e eu não sei como é que é possível compatibilizar a agenda da COF com a agenda da Economia, se as audições forem em conjunto, e eu acho que nós devíamos ter aqui algum bom senso, e é esse apelo que eu faço. Isso não prejudica em nada a realização das audições, também não prejudica a possibilidade de qualquer um dos senhores deputados que faz parte da COF e não fazendo parte da Comissão da Economia, por ajustamento do grupo parlamentar, pode fazer essa audição na Comissão de Economia, se isso for do entendimento de um determinado partido. Portanto, há mecanismos com alguma agilidade ultrapassam isso. E, portanto, o apelo que eu faço, e por isso é que marquei isto como um ponto prévio, e por isso é que queria discutir um a um, porque também o que nós achamos sobre cada um dos requerimentos não é exatamente a mesma coisa. Portanto, fazendo este apelo, pelo menos aos partidos que aqui estão presentes e que têm requerimentos, uma vez que há alguns que não estão aqui presentes, mas o apelo que eu faço é que isto possa ser dirimido, não é? Portanto, discutido, as audições, na Comissão de Economia. Tanto quanto sei, a Comissão de Economia já ontem aprovou uma catrafada de requerimentos. Aprovou todos os requerimentos relativamente a esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Permita-me que refira, não é uma questão prévia, que seja, é uma questão que se coloca depois do resultado das votações das audições, porque se eles forem rejeitados, a questão nem se coloca. Se forem todos aprovados, é que se coloca. De qualquer modo, reconhecendo parte dos seus pressupostos, eu devo recordar que uma das audições que está aqui requerida é do Sr. Ministro das Finanças, desde logo, e dificilmente outra comissão terá competência, e a IGF também, mas como refiro, quer dizer, desculpar-me, até é algo contraditório com a discussão em separado, portanto, se estivéssemos a discutir em conjunto, a sua nota prévia, eu percebo, eu percebi, mas estou a dizer é que em resultado das votações, porque se mantém a discussão e votação em separado, só se coloca essa questão da competência de alguma, ou da nossa não competência, melhor dito, só se coloca em função daquilo que vier a ser aprovado. Portanto, se aprovar a audição do Sr. Ministro das Finanças, não estou a ver que outra comissão o pode ouvir.
Telegraficamente. Eu refiro que é uma questão prévia, porque se algum dos partidos entender que faça aquilo que já foi aprovado na Comissão da Economia, que eu imagino que seja do conhecimento dos partidos que apresentaram esses requerimentos, podem entender que dentro deste apelo está ultrapassada essa questão e podem retirar o requerimento se já está aprovado na economia. Nessa medida é uma questão prévia, não haveria necessidade de entrarmos na discussão. Relativamente à discussão, há pouco tinha pedido que fosse separadamente porque havia esta questão prévia, mas ultrapassada a questão prévia podemos fazer a discussão em conjunto.
Então, se calhar retomamos a discussão em conjunto, se a objeção era esta, faz-se a discussão em conjunto e depois vota-se. Se para o Sr. Deputado Carlos Pereira ainda também, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, só uma nota que julgo importante. Esta discussão tivemos-la ontem na reunião de coordenadores. Eu confesso, em abono da verdade, que acho que esta discussão não se tem que ter aqui no plenário da Comissão. Eu acho que é um tema, nós temos de facto uma agenda apertada, mas em boa verdade nós também não conhecemos a agenda da Comissão de Economia. Daquilo que eu conheço bem o funcionamento da Comissão de Economia, julgo que não deve estar muito melhor que a Comissão de Orçamento e Finanças. E, portanto, eu julgo que temos um problema de agenda que nós temos de ser capazes de resolver. Não é um tema para discutirmos aqui, penso eu. É um tema que, eventualmente, na Comissão de Coordenadores e, eventualmente, até em articulação com a Comissão de Economia, porque os requerimentos estão a ser submetidos quer numa, quer noutra, grande parte deles, a maior parte deles para fazer em conjunto, e eu acho que esse procedimento deve-se manter. Devo dizer, em bom da verdade, que não concordo com o Sr. Deputado Carneiro quando diz que fazia mais sentido que ela corresse na Comissão de Economia. Acho que não, acho que faz mesmo mais sentido que corra preferencialmente na Comissão de Finanças. Estamos a falar de questões relacionadas com o relatório da IGF e que têm a ver com participações sociais. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esse é um tema que não é para este momento. Este momento, acho que se deve discutir os requerimentos, fazer as aprovações e, no fim, percebermos qual é o que é que a Assembleia aprovou definitivamente e como é que, de alguma maneira, se pode, enfim, arranjar, arrumar essa agenda de maneira que seja possível fazer essas audições. Obrigado.
Muito bem, senhores deputados, vamos então prosseguir. Eu só uma nota, antes de dar a palavra, só para os que não estiveram presentes na reunião de mesa e coordenadores, refiro-me aos coordenadores que não estiveram, só uma nota, obviamente que ontem, não antecipando as decisões que o plenário da Comissão iria ter relativamente às exposições, apenas confrontei os senhores coordenadores com o calendário previsto até ao dia 10 de outubro, data em que entra a proposta de lei de orçamento do Estado, a circunstância de haver sucessivas jornadas parlamentares até então, e as audições que já tínhamos previstas e agendadas, e às quais chamámos ontem a audição do candidato proposto para a administração do Banco de Portugal, e uma reunião conjunta com uma estrutura de missão do FMI, portanto, que já veio fechar os poucos espaços que teríamos na agenda, portanto, só para confrontar com essa situação. Sr. Deputado Carneiro, não gostaria de estarmos ainda a insistir nisto, mas dou-lhe a palavra, por favor.
Só para reafirmar que isto é uma questão prévia, não é uma questão que possa ser dirimida numa reunião de mesa e coordenadores, porque a partir do momento em que os requerimentos estejam aprovados, se vier a ser esse o resultado, é óbvio que a COF vai fazer estas audições, eventualmente nos termos em que são propostos, ou sozinho, ou com a Comissão de Economia. Portanto, é uma questão prévia relevante que não se dirime em mesa e coordenadores. Apenas para deixar essa nota e apelar ao bom senso. Cada um fará aquilo que entender.
Certo, mas de qualquer maneira, como viu, a esmagadora maioria dos requerimentos requerem mesmo a audição conjunta. Né? Sim, sim, exato. Portanto, se forem aprovados, é nos termos em que são aprovados. Sr. Deputado Rui Afonso, faça favor.
Cumprimento o Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Ora bom, nós viemos para aqui com uma decisão já relativamente tomada, mas realmente oferece-nos algumas dúvidas esta situação das audições. Mas a verdade é que a Comissão da Economia também não se preocupou muito, realmente, se era do âmbito da economia da COFAP. Por isso, simplesmente, foram apresentados os requerimentos, foram aprovados, e basicamente não quiseram saber se seria mais, realmente, estas audições seriam mais do âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças ou do âmbito da Comissão da Economia. Uma vez que não está aqui, falta realmente a deputada Inês Sousa Real, nós iremos requerer o adiamento destes pontos para a próxima reunião. Até porque, por uma questão muito simples, não vale a pena andarmos aqui a correr, porque conforme o Sr. Presidente já disse e já afirmou, e penso que é o que é de consensual, que não há condições para para realizarmos as audições antes do processo orçamental. E, portanto, aquilo que eu lhe vou pedir vou requerer o adiamento destes pontos. Muito obrigado.
Pronto, então, Sr. Deputado Rui Afonso, dos pontos 3 a 8, requer o adiamento, está perfeitamente dentro das prerrogativas e, portanto, estando adiado, eu solicitava que não houvesse mais pronúncia sobre os meus, mas estou a ver que de balde faço esta exortação. Sr. Deputado, faço favor, o parlamentar do Bloco de Esquerda, faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tinha, de facto, a expectativa de poder apresentar o requerimento do Bloco de Esquerda. Lamento que tenha sido adiado a discussão pelo Chega, mas é um direito que assiste aos grupos parlamentares, não questiono esse direito. Em todo caso, uma vez que foram feitos alguns comentários considerados prévios, eu quero comentar esses comentários prévios que servem já para enquadrar a discussão quando a tivermos. A nossa proposta é mesmo que a ex-ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, seja ouvida nesta comissão. Evidentemente que pode ser em conjunto, é muito comum, ainda ontem na Comissão de Trabalho decidimos fazer uma audição conjunta com outra comissão quando matérias se entrecruzam, portanto pode haver audições conjuntas com a Comissão de Economia, mas nós queremos que seja ouvida na Comissão de Finanças. Também não vou fazer os comentários sobre outras audições que foram decididas na Comissão de Economia ou que foram impedidas na Comissão Permanente, no caso do Ministro Pinto Luz, mas não estou tão ciente como o Sr. Presidente e os coordenadores sobre o difícil calendário da Comissão de Orçamento e Finanças, mas também quero acreditar que, tendo a experiência de outras comissões, que é sempre possível esticar um pouco mais o calendário, de modo a realizar mais uma audição. Acho que isso, se houver muita vontade, não será impossível de fazer antes do Orçamento de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, estão adiados estes pontos. Só uma referência ao Sr. Deputado José Soeiro. Esticar uma audição, todos nós esticamos. Agora, 19 é que se torna logo complexo, porque é exatamente esse o número que está em cima da mesa. São 19 audições e, portanto, de qualquer maneira, falaremos isso na próxima reunião. Portanto, o Sr. Deputado Bernardo Blanco seria quem competiria apresentar o relatório do ponto 9, encontra-se em trânsito a caminho desta comissão, portanto, se entretanto chegar, nós retomaremos este ponto. A senhora deputada Mariana Mortágua não está, mas está dignamente representada pelo senhor deputado José Soeiro, a quem competirá então a discussão e a apresentação do relatório do projeto de lei 53/16ª Legislatura de Primação Legislativa, do PAN, que aplica a taxa reduzida do IVA aos produtos alimentares destinados a animais de companhia, alterando o Código IVA. Senhor Deputado, pode ver se
vai fazer. Presidente. Vou começar por saudar o trabalho da deputada Mariana Mortágua na realização deste relatório e em menos de um minuto o projeto de lei do PAN tem que ver com a taxa reduzida do IVA nos produtos alimentares destinados a animais de companhia, alterando o Código do IVA. O projeto tem todas as condições regimentais para ser discutido, não viola nenhuma das normas que impediria essa discussão e esse agendamento e, portanto, o relatório, beneficiando sempre das notas técnicas que os serviços fazem, recomenda e conclui exatamente isso mesmo.
Muito obrigado, Sra. Deputada José Soeiro, desde logo pela sua capacidade de síntese. Está importante à discussão o relatório elaborado pela Sra. Deputada Mariana Mortágua. Pergunto sobre o mesmo, há algum pedido de palavra? Sr. Deputado Alberto Fonseca, do Grupo Parlamentar do PSD, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só mesmo para cumprimentar o Sr. Deputado José Soeiro pela apresentação e a Sra. Deputada Mariana Mortágua pela elaboração do relatório e agradecer a ambos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro.
Ao mesmo efeito, cumprimentar o Sr. Deputado José Soeiro.
Esta dúplice saudação, na qualidade de relator e na qualidade de apresentador, vou então colocar à votação o relatório. Pergunto quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade, algo que se deve seguramente ao mérito da relatora e também a quem acaba de o apresentar. O ponto número 11, designação de relator da proposta de lei 15, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, proposta de lei do Governo, que autoriza o Governo a alterar diversas disposições do Código de Impostos Especiais de Consumo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 73/2010, 21 de junho, procedendo ainda à revogação do número 1 do artigo 90 do mesmo Código, cuja autoria competirá ao Grupo Parlamentar do PS. Pergunto depois ao Sr. Deputado Carlos Pereira, sem condições de indicar.
O Grupo Parlamentar do Partido Socialista indica a Sra. Deputada Joana Lima, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana Lima está encarregue da elaboração do relatório relativo a esta proposta. O ponto número 12 consiste na discussão de um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, qual seja o projeto de resolução 12, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, pelo reforço salarial da grelha geral de técnico, pelo que dou a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro para o apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Procurarei ser breve também. Este é um projeto que já foi apresentado há alguns meses, em março, este projeto de resolução, e tem como objetivo fixar uma meta de reforço salarial da carreira geral técnico superior da administração pública, procurando que o Governo inicie um processo negocial que tenha como objetivo o aumento de 500 euros com reajustamento nos níveis seguintes no salário da entrada dos técnicos superiores na administração pública. Porquê? Essencialmente por duas razões. Primeiro porque, como todos reconhecerão, tem havido uma desvalorização das carreiras da administração pública, que é agravada pelo desaparecimento de algumas carreiras especiais e pelo facto de, com a inflação e com a perda de... com a inflação haver uma perda de poder de compra que andará na ordem dos 8%, apesar de ter havido algumas atualizações salariais, mas a tendência dinâmica geral dos últimos anos é uma desvalorização salarial, que traz um problema, é que a administração pública tem muita dificuldade em atrair, nomeadamente jovens qualificados, com os salários que paga à entrada para um técnico superior. E por isso é que nós vemos que há concursos em vários serviços que ficam vazios, que não são preenchidos, por isso é que nós vemos que há dificuldade em fixar profissionais qualificados e, portanto, nós entendemos, não se trata aqui, nós sabemos que isso passa por um processo negocial que tem que ser estabelecido, realizado, concretizado entre os sindicatos e o Governo, mas o objetivo deste projeto é dar uma recomendação, dar um sinal ao Governo sobre a necessidade dessa valorização. E é isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está, então, em discussão este projeto de resolução. Tenho a inscrição da Sra. Deputada Ana Paula Bernardo. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e agradeço ao Bloco de Esquerda ter trazido para debate este tema da valorização das remunerações e das carreiras técnicas superiores e de forma mais global dos trabalhadores da administração pública em geral. Permitam que refira que, de facto, a valorização dos trabalhadores da administração pública foi, continua e continuará a ser uma das prioridades do Partido Socialista e deste grupo parlamentar. E nos anos de governação socialista, a dignificação dos trabalhadores da administração pública, a valorização de salários, das suas carreiras, dos sistemas de avaliação, foi uma realidade. Porque também entendemos que é fundamental dignificar esses trabalhadores e é essencial reter, atrair as competências necessárias para o funcionamento, para um funcionamento adequado da administração pública. Esta realidade de valorização de salários e de trabalhadores foi, e permitam-me que sublinhe isto, foi alicerçada num diálogo social e numa negociação coletiva responsável com a estrutura sindical e que em 2022 se traduziu num importante e histórico acordo, o Acordo Plurianual de Valorização dos Trabalhadores da Administração Pública, que aliás viria a ser aprofundado no ano subsequente, em 2023, onde nomeadamente questões como o SIADAP, portanto o Sistema de Avaliação dos Trabalhadores da Administração Pública, foi discutido e consensualizado. E aqui, e relativamente à carreira que hoje aqui nos traz, portanto, dos técnicos superiores, permitam-me só relembrar duas questões. Desde logo, a valorização que foi feita para a posição de entrada destes na carreira de técnicos, que foi um aumento de 263 euros, mas também o aumento geral de salários assegurado aos técnicos superiores ao longo dos anos em que este acordo plurianual está a ser implementado. Entendemos que este é um caminho que tem que ser prosseguido, compete de facto ao Governo desde logo cumprir aquilo que foi acordado com as estruturas sindicais, compete ao Governo prosseguir e aprofundar a negociação coletiva e a discussão de aumentos salariais e esperamos que a disponibilidade e a abertura, estou a concluir, que a disponibilidade e a abertura que o atual Governo já demonstrou para a revisão das remunerações de alguns grupos profissionais, se possa estender à totalidade dos trabalhadores da administração pública, assegurando assim um tratamento equitativo e justo. Entendemos que, de facto, pelo respeito que temos com a autonomia da negociação coletiva e das estruturas sindicais, a determinação das condições, dos aumentos salariais, das condições de valorização das carreiras, devem ser em primeira linha feitas no âmbito de um processo negocial. Mas, portanto, termino agradecendo a discussão deste tema, que é muito importante para o Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ana Paula Bernardo. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Pimentel, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Eu não podia estar mais de acordo com a intervenção da minha colega Paula Bernardo, muito mais que também temos uma origem sindical nesta nossa presença aqui. Dizer que a proposta do Bloco de Esquerda nesta matéria é uma proposta generosa, mas tem tanto generosidade como perigosidade. Porque, é como disse, houve um acordo plurianual que foi celebrado entre os sindicatos, nomeadamente da UGT com o Governo da República. Eu peço desculpa do Governo da República, mas é sempre uma coisita que vem dos Açores e da Madeira. Mas o Governo da República, e em boa altura, foi feito o acordo. Quero relembrar que este acordo, embora insuficiente, mas apontou no sentido da valorização das carreiras de regime geral e das carreiras em geral. Nomeadamente, a carreira técnica superior foi valorizada em uma posição remuneratória em 2023. E, portanto, isto mereceu a concordância da parte dos sindicatos em sede de negociação coletiva. O que significa que esta é uma matéria do Governo, da competência do Governo, como disse a colega Paula Bernardo, e, portanto, é nesta sede que o atual Governo deve aprofundar um acordo que deve ser desenvolvido e aprofundado e que depois, obviamente, terá repercussões aquilo que vai ser o Orçamento de Estado para 2025, porque aquilo que se acordar, se se mantiver o que está num acordo, mesmo mantendo-se o que está no acordo, tem que ser renovado em termos do Orçamento de Estado, pelas implicações que tem, mas também, se houver acrescentos, e esperemos que haja acrescentos benefícios, tem que ser também ser plasmado no Orçamento de Estado para 2025. Mas, além disso, queria só dizer aqui uma coisa, que esta proposta generosa de 500 euros, eu como técnico superior fico muito satisfeito, aliás, não técnico superior, mas como inspetor, mas depois de se criar um aumento de 500 euros para 80.859 trabalhadores técnicos superiores, não estamos a esquecer, Bloco de Esquerda e meu caro amigo, não estaremos a esquecer os 91.706 trabalhadores assistentes técnicos, não estaremos a esquecer os assistentes operacionais 169 mil, o que é que ficará para eles? E depois não estaremos a esquecer os inspectores e as carreiras especiais em que estamos perante a licenciatura. Significa que estar a apresentar propostas generosas e simpáticas apenas para uma árvore, esquecendo-se a floresta, corre-se o risco de termos aqui aquilo que tivemos com os suplementos de missão da Polícia Judiciária. E, portanto, nesta matéria, obviamente o PSD não acompanhará esta proposta, mas acompanhará no sentido que esta proposta vai no sentido de forçar o Governo a aprofundar um acordo que foi celebrado em boa hora com o Governo. E já agora, caro Sr. Deputado José Soares, dizer-lhe que o aumento que houve para a carreira técnica superior, tirando as posições remuneratórias intermédias 7A e 11A, é de 480 euros durante estes 3 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Pimentel. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que devolvo ao Sr. Deputado José Soares para concluir, pedindo-lhe alguma capacidade de síntese que já demonstrou ter.
Serei rápido. O facto é que, apesar de alguns aumentos, se nós olharmos para a remuneração média mensal da administração pública, entre o período de 2015 e 2023, e como digo, reconhecendo que houve aumentos, há uma perda real de 0,7% do poder de compra. Isto, obviamente, tem variações com as diferentes categorias. Queria só dizer duas coisas muito rapidamente. Primeiro, o facto de nós querermos dar um sinal sobre os técnicos superiores não significa esquecer nem carreiras especiais, nem os outros profissionais da administração pública. E, olhando objetivamente para esta realidade, é verdade que houve um aumento negociado em 2023 para 2024, que fixa nos 1.385 euros brutos o salário dos carreira geral técnico superior. Isto em termos líquidos é muito pouco para um trabalhador qualificado. Quer dizer, anda próximo dos 1.200 euros do ponto de vista líquido, o que para um trabalhador qualificado... Quer dizer, não nos admira, e penso que todos nós reconhecemos isto, que as pessoas, e que haja tantos jovens qualificados, que migram, não é só pelos salários do técnico superior da administração pública, mas é um sinal que se dá sobre o tipo de economia que nós queremos e o tipo de salários que nós queremos. Nós estamos frequentemente a discutir aqui a questão do salário mínimo e do salário médio. Creio que todos estaremos de acordo que é muito importante o aumento, todos não estaremos de acordo sobre este aspecto, mas nós consideramos que é muito importante o aumento do salário mínimo e que também deve trabalhar no salário médio. O salário médio começa a aumentar com contratação coletiva no setor privado e, no caso da administração pública, tem que se dar um sinal, nomeadamente, no caso dos técnicos superiores, sobre os trabalhadores que têm qualificações e que devem ser valorizadas. E os salários que hoje o Estado paga aos técnicos superiores são muito baixos, não dão sequer para pagar uma renda e para conseguir fazer uma vida. Por exemplo, em Lisboa, quem é que consegue? Um trabalhador qualificado que vai ter próximo dos 1.000 euros de salário líquido, como é que consegue fixar-se numa cidade como Lisboa, ou como o Porto, ou, enfim, provavelmente como Faro e outras cidades. E, portanto, nós entendemos que realmente não há nenhuma razão para estar satisfeito com o que foi feito relativamente à valorização dos trabalhadores da administração pública e que é preciso dar este sinal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, será remetido para plenário o projeto que acaba de ser discutido. O ponto número 13 foi retirado, na exata medida em que o PS o remeteu para plenário, portanto, discutiremos este projeto, mas em plenário. O ponto 14 é a apreciação de uma nota de admissibilidade. Só um segundo. Isto aqui está. A nota de admissibilidade a uma petição relativa à transparência e parcialidade na avaliação de desempenho da administração pública, foi distribuída às senhoras e senhores deputados, pelo que vou diretamente à parte conclusiva, ou seja, que ela reúne todas as condições para ser admitida e, portanto, é a primeira questão que eu coloco, se alguém tem alguma objeção à sua admissão. Portanto, pergunto, é admitido, alguém vota contra a sua admissão? Alguém se abstém? Está admitida como vem proposto. E a questão que se coloca, uma vez admitida, é que, não sendo necessário, nos termos da lei, nomear um senhor deputado relator, a verdade é que, se o entenderem fazer, competiria ao grupo parlamentar do PSD. Pergunto ao senhor deputado Alberto Fonseca o que é que pretende, em nome da comissão, obviamente. Porque faço
muito obrigado, Sr. Presidente. Nós dispensamos a elaboração do relatório.
Muito bem. Se não houver algum voluntário que queira assumir aquela que é a posição do grupo parlamentar que estava indicado. Não é o caso, portanto, a Comissão dispensa a nomeação do relator e seguirá os trâmites propostos, ou seja, será distribuído a todos os grupos parlamentares e informado o proponente. O ponto número 15 é igualmente também a apreciação de uma nota de admissibilidade, que procedimentalmente segue trâmite análogo, ou seja, é proposta a sua admissão, questão que coloco à Comissão. Alguém se opõe à sua admissão? Não há votos contra. Alguém se abstém? Não há. Portanto, está admitida tal como proposto. E à semelhança da anterior, não é necessária nem a audição do peticionário, nem a constituição de um senhor deputado relator, que neste caso cabe ao grupo parlamentar do Chega, pelo que pergunta ao senhor deputado Rui Afonso. Faça ver.
Sim, Sr. Presidente, no seguimento do ponto anterior, também dispensamos a designação.
Desculpa. Estava... A pergunta
PS é... primeiro.
Exato, o PS é primeiro, peço desculpa.
O PS dispensa a nomeação do relator.
Pronto, o PS dispensa, a pergunta que eu coloco é exatamente a que coloquei há pouco, portanto, se alguém que pretende assumir caráter de relator que é dispensado pelo grupo proposto, não é o caso, portanto, à semelhança da anterior, será distribuído aos grupos, para conhecimento a todos os grupos parlamentares e comunicado ao proponente. O ponto 16, exatamente, agora sim, peço desculpa, portanto, antecipadamente irei fazer uma pergunta ao Sr. Rui Afonso, mas foi também distribuído aos senhores deputados e, portanto, os termos são análogos, ou seja, é proposta a admissão da petição, o que eu coloco à consideração da Comissão, é a deliberação que tem que ser tomada. Alguém vota contra? Não há. Alguém se abstém? Não há. Está, portanto, admitida a petição e, não sendo obrigatória a constituição do relator ou a audição dos peticionários, pergunto agora sim ao Sr. Deputado Rui Afonso,
se quer que dispensamos também.
O grupo parlamentar do Chega dispensa igualmente às semelhanças anteriores. A pergunta é a mesma. Não vejo nenhuma manifestação de vontade em desconformidade, portanto, está nos mesmos termos dispensado e será notificado, serão dado conhecimento a todos os grupos parlamentares e ao próprio signatário da petição. O ponto 17, designação de relator do parecer sobre a personalidade indigitada, o mestre Luís Filipe Bruno da Costa de Moraes Sarmento, para o cargo de administrador do Banco de Portugal, cuja designação cabe ao grupo parlamentar do Chega. Pergunto ao Sr. Deputado Rui Afonso quem será então o relator do parecer que teremos
que elaborar. Designamos o deputado Eduardo Teixeira.
Será o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Informo o Sr. Deputado Eduardo Teixeira que, em conformidade com a reunião de mesa e coordenadores ontem tida, a audição será no dia 25 de setembro, portanto, na reunião da nossa reunião, na pendência da nossa reunião ordinária de quarta-feira, dia 25 de setembro. O ponto número 18 também está sem efeito. Era um relator da proposta de lei do Governo. Sucede que o prazo para a elaboração da nota técnica foi inviabilizado porque está já agendado para o plenário de dia 20 e, portanto, não há tempo para a elaboração da nota técnica. Nos termos regimentais, o que obsta a que seja indicado um relator, porque não haverá tempo para fazer a proposta. Existe também o ponto 19, e depois voltaremos então ao ponto há pouco pendente. O ponto 19 é a designação do relator do projeto de lei 232/16ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa do PAN, consagra limites às comissões bancárias cobradas por operações realizadas através de aplicações de pagamentos operadas por terceiros baseados em contas, procedendo à alteração ao Decreto-Lei 3/2010, de 5 de janeiro, que já indicação cabe ao Grupo Parlamentar do PSD. Pergunta ao Sr. Deputado Alberto Fonseca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Indicamos o deputado Martim Seider.
Sr. Deputado Martim Seider, certíssimo. Muito obrigado, Sr. Deputado. E voltamos então, só cumprimentando o Sr. Deputado Bernardo Blanco, que se entretanto se nos juntou, Voltamos ao ponto 9, que quem compete, o Sr. Deputado Bernardo Blanco, a apresentação do relatório do projeto de lei 47-16 Legislatura, primeira sessão legislativa do PCP, que obriga à comunicação e cria a contribuição especial sobre transações financeiras para paraísos fiscais. Sr. Deputado, faça a palavra em sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser breve. Os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português apresentaram o projeto de lei que obriga à comunicação e cria a contribuição especial sobre transações financeiras para o país. O projeto de lei em análise tem essencialmente três pontos. Estabelece as obrigações de comunicação relativas a transações financeiras para países, territórios e regiões com regimes de tributação privilegiada claramente mais favoráveis. Estabelece os critérios para a definição de uma lista de países, territórios e regiões com regimes de tributação privilegiada, claramente mais favoráveis, não cooperantes, e proíbe transferências para essas jurisdições. E, por último, cria a contribuição especial sobre transações financeiras para paraísos fiscais. Eu deixarei a minha opinião para discussão em plenário. Concluindo, o projeto de lei parece também reunir todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários para poder seguir para a discussão no plenário, onde aí terei todo o gosto em discuti-lo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco, desde logo pela sua síntese. Está então em discussão o parecer do Sr. Deputado Pedro Coelho, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer ao Sr. Deputado Bernardo Blanco a feitura do referido relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que submeto à votação o parecer que acaba de ser apresentado. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém não há, está aprovado por unanimidade e cumprimento o Sr. Deputado Bernardo Blanco por esse resultado. Concluímos assim a nossa agenda a 10 minutos das 15. Os outros assuntos, eu tinha só duas informações, uma já os senhores deputados já conhecem, portanto, dia 25 procederemos à audição da personalidade indicada pelo Governo para o lugar de administrador do Banco de Portugal. E também, ontem, em reunião de mesa e curadores, todos os senhores curadores ficaram a saber, e portanto os senhores deputados também, que o Presidente da Comissão de Orçamento irá propor ao Senhor Presidente da Assembleia da República que a discussão e votação na generalidade da proposta de lei de orçamento do Estado para 2025 venha a ocorrer nos dias 30 e 31 de outubro. Portanto, serão essas as duas datas. Como sabem, é uma competência da Conferência de Líderes, mas como as balizas são legais, portanto, não há grande margem. Portanto, a ser acolhida a proposta da COFAP, dos dias 30 e 31, ocorrerão as audições obrigatórias dos ministros com a pasta das Finanças e com a pasta da Segurança Social, nos dois dias antecedentes, ou seja, 28 e 29. Portanto, é essa a situação. Senhores e senhores deputados, vamos fazer um pequeno intervalo e às 15 horas retomamos os nossos trabalhos com a audição do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, aliás, de uma delegação do Tribunal de Contas, para a apresentação do relatório relativo à Conta Geral do Estado de 2022. Até já.